Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Olá, ouvintes internautas, estamos aqui gravando mais um programa Aposentado Presente, mantendo aqui o nosso estúdio virtual da Rádio Petroleira, enquanto estiver aí em andamento o isolamento social. Vou passar então o comando do programa ao diretor da Secretaria de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro RJ, Roberto Ribeiro.
Obrigado, Rosa. Boa noite a todos que estão participando de mais um programa Aposentado Presente. Aliás, né, como já vem falando, esse programa... Há quase dois meses, um pouquinho mais, que não está sendo transmitido ao ar, né? Porque nós estamos com esse problema do coronavírus, então não estamos gravando no nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Presidente Vargas, 502, sétimo andar, onde há mais ou menos mais de 10 anos nós fazemos esse programa. Então a gente está gravando por telefone, como já falei, tem problemas de sons externos, problemas de internet, tem hora que fica pipocando, cai, enfim, é ruim. Mas é o único meio que nós encontramos para estar levando ainda aos companheiros algumas informações semanais, né? Toda terça-feira, que nosso programa é o ar de 18h30 às 19h. Então a gente faz esse programa agora, grava, a companheira Rosa manda um link e aí... Amanhã, ou hoje, da noite, a gente passa o link do programa. Infelizmente, vamos ver até onde, né, vai isso. Espero que isso acabe logo, esse problema do coronavírus, e que possamos resolver esse problema. Até também, estamos com um problema de internet na Rádio Petroleira, também há mais de 2 meses. Espero que isso seja solucionado, resolvido, para quando nós voltarmos a fazer o nosso programa direto do estúdio, não teremos problema nenhum e que o programa, de fato, possa ir ao vivo das 18h30 às 19h. Então, mais uma vez, obrigado. Esse programa é de número 502 e hoje é dia 2 de junho de 2020. Nós terminamos ainda há pouco a nossa reunião mensal dos aposentados daqui da base do Rio de Janeiro, como fazemos aí desde 2002, portanto, aí, só na direção sindical são 18 anos, mas nós já fazíamos essas reuniões pela comissão de base dos aposentados, então quase uns 3 anos antes. Então temos mais de 20 anos que toda primeira terça-feira do mês a gente se reúne para estar levando informações para os companheiros. Então, a gente discute aí assuntos em relação a Petrobras, a Petros, a MS, benefício farmácia, o nosso acordo coletivo e até a conjuntura, né? Conjuntura política e econômica. E, no momento, nós estamos passando aí com esse problema do coronavírus, esse Covid-19. E desde, né, do início aí de março, a doutora Lília Alves tem participado no nosso programa Aposentado Presente, atualizando esses dados, não só aqui do Brasil, e não só do Rio de Janeiro, como até do mundo. E ela hoje estará de novo aqui conosco, com 10 minutos. Eu pediria à doutora Lília que ela pudesse estar controlando aí seu tempo. Quando tiver com 8 minutos, eu aviso para ela ter mais 2 minutos para estar concluindo o seu raciocínio, para que a gente possa ter aí pelo menos uns 15 minutos para também passar algumas informações do nosso dia a dia, do nosso movimento sindical, ok? Então, obrigado aí, doutora Lília, obrigado a Rosa e o companheiro Furtado também que está conosco, para que a gente possa então estar conduzindo mais um programa Aposentado Presente. Doutora Lília, por gentileza, com a senhora. Obrigado aí pela participação.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, seu Roberto. Boa tarde, seu Furtado. Um prazer estar aqui com vocês. Então, o que nós temos de novidade sobre a Covid-19? Né? No Rio de Janeiro continua com a sua curva elevada, tanto a cidade quanto o estado. Nós hoje temos, continuamos mantendo, né? A gente mantém a taxa de letalidade em 12,23% na cidade do Rio de Janeiro, sendo que no Brasil nossa taxa de letalidade é 5,7%, assim como a mesma taxa de letalidade dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos o dobro da taxa de letalidade em relação aos mortos na nossa cidade, em relação ao país que mais tem número de casos e mais tem mortos no mundo todo, né? Ele lidera, os Estados Unidos lidera hoje. O Brasil, atualmente, ele é o quarto país do mundo em letalidade, em número de mortos, e é o segundo no mundo em número de casos. Ou seja, a gente continua ascendendo e eu torço para que a gente não alcance o primeiro lugar, ninguém quer isso, mas a situação da forma como está seguindo e com o descaso que as autoridades estão tendo, a falta de compromisso que estão tendo em relação à situação, a falta de responsabilidade em relação ao que nós estamos enfrentando, porque na atualidade aqui na cidade do Rio de Janeiro já está começando desde hoje a reabertura gradual, que chamam de flexibilização da quarentena, né? E isso faz com que a gente preveja uma situação de calamidade pública, porque abrindo as pessoas estarão muito mais próximas que umas das outras. A gente conhece muito bem como é o funcionamento dos transportes no Rio de Janeiro, com todas as pessoas aglomeradas. A gente conhece muito bem como são as nossas ruas, o nosso comércio, com as pessoas muito tumultuadas. Então, esse momento não era o momento ideal para que haja essa abertura. A gente não tem ainda disponibilidade de leitos suficiente para suportar esse aporte imenso que, infelizmente, a gente acredita que vai acontecer. Isso não é um posicionamento meu. É um posicionamento também que tanto a Fiocruz quanto a UFRJ já se manifestaram contrários a essa abertura neste momento. Óbvio, nós vamos abrir a cidade em um determinado momento, a gente espera que seja o mais breve possível, mas esse momento é de grande responsabilidade dos nossos governantes fazer isso, porque a curva está em ascendência, nós não alcançamos o pico e é bastante complicado, porque todas as vezes em que isso aconteceu, ao invés de haver uma redução, existe uma elevação. Então a gente continua subindo e está na nossa situação bastante complicada. Vamos lá. Estado do Rio de Janeiro, temos hoje 5.462 óbitos. Para dizer a verdade, são os números de ontem, né? Que a gente pega os números do dia anterior. E a cidade do Rio de Janeiro tem 3.671 óbitos. Isso representa mais de 50% dos casos, dos óbitos do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o nosso percentual está extremamente elevado dentro da cidade. E isso aí, a gente volta a falar da situação dos interesses escusos do prefeito. Ninguém aqui tem o telefone da dona Márcia. Dona Márcia, da época do Salgado Filho. Qualquer problema que tenha, o novo PT dia, liga para dona Márcia, vou passar o telefone da dona Márcia. Não interessa para a gente o telefone de dona Márcia nenhuma. Nós queremos a responsabilidade. O que a gente tem interesse é que as pessoas tenham oportunidade de se tratar caso a doença, sob a forma grave da doença. E a gente consegue enxergar que eles só pensam realmente no interesse próprio deles. Isso está incomodando tremendamente, por isso que eu citei logo no início que tanto a Fiocruz quanto a UFRJ já se manifestaram contrários a essa abertura neste momento e já mandaram documentos, notas ao Ministério Público sobre esse momento para que o Ministério Público atue em prol da saúde pública, impedindo que essa situação ocorra agora. Na verdade, a orientação desses órgãos né, que são órgãos de ciência, órgãos estudiosos, seria sobre lockdown. O ideal para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente, seria que nós conseguíssemos fechar a cidade para evitar que a gente tivesse crescentes mortes, né, que a gente tivesse um número elevado de mortes. E eles estão sendo avisados. Tanto o prefeito quanto o governador estão sendo avisados. No domingo, o governador estendeu para mais até dia 5, por mais uma semana, o isolamento social. E aí fica muito confuso. Fica muito confuso. Como? O prefeito vai na televisão e diz que houve um consenso entre todos, foi unânime, que todos todos os responsáveis ali estavam dizendo que havia uma diminuição de casos. De fato, existe alguns hospitais particulares, que são hospitais da classe mais abastada, realmente fecharam seus leitos. Mas como é que está a situação do SUS? Como é que estão os cuidados com as pessoas mais necessitadas? Isso vai explodir. Infelizmente, a situação real é essa, e a gente se vê realmente refém do que estão fazendo conosco, né? Isso torna a gente fica muito, eu realmente estou bastante preocupada com isso, não estou satisfeita, nem um pouco satisfeita, até porque a velha pergunta, como é que estamos em termos de vacina? Não, ainda não temos nenhuma previsão de vacina que seja efetiva para a Covid. Já existe alguma profilaxia? Não, ainda não temos nenhum medicamento, nem nada que nós possamos fazer em termos de medicação para evitar o adoecimento. O que nós podemos fazer, e que a gente continua insistindo nisso, é manter a higienização das mãos, evitar ao máximo possível contato com outras pessoas, evitar aglomeração, evitar receber visitas, em caso das compras, fazer a higienização das compras que chegarem, se for à rua, utilizar a máscara, se usar a máscara descartável, retirar pelas laterais para que você não tenha contato, porque o que ocorre com esse vírus é que a pessoa toca em alguma superfície, ou até mesmo uma máscara, que tenha o vírus e coloca diretamente em contato com o seu rosto ou em contato
mais
com o seu...
Mais dois minutos, doutora Lia.
Em termos de medicação, também ainda não temos nem consenso. Existem diversos protocolos que falam a respeito de ciproteína, quase tramicina, anticoagulante e gravidade. O que eu tenho para dizer para vocês, caso a doença, marquem o primeiro dia de adoecimento e acompanhem. Se não melhorar ou se piorar até o terceiro dia, procure um atendimento médico. Se não tiverem plano de saúde, não tiverem para onde recorrer, plano privado, liguem para o 136 e façam o seu acompanhamento. É importante que esteja um acompanhamento feito com o médico. Não saiam tomando hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem qualquer tipo de medicamento que ouviu pela internet, escutou um vídeo, ou escutou um vizinho que falou, não, nada disso é correto. A gente está diante de uma doença extremamente severa, grave, e que tem que sim ter acompanhamento médico para todos. Toda pessoa que adoecer tem o seu direito a ser tratada de forma correta. E não é essa forma, através de redes sociais, que a gente vai conseguir isso.
Bom, como a senhora falou, né, a curva está ascendente, ou seja, está subindo o número de pessoas contaminadas, está aumentando o número de óbitos. E aí nós temos, sim, uma disputa política no Brasil. E no Rio de Janeiro, com o prefeito e o governador, não é diferente. E a gente fica sem saber o que fazer. Nós estamos falando isso também já há meses, né? Há semanas sobre isso aqui. Então, a partir de hoje, dia 2 de junho, houve por parte do prefeito e do governador do Rio de Janeiro uma flexibilização nesse sentido, e abrindo, vamos dizer assim, alguns estabelecimentos comerciais para que as pessoas possam, então, aos poucos se adaptando. No caso, inclusive, do Rio de Janeiro, eles fizeram até por cores, né, de 15 em 15 dias, vão estar aumentando essa flexibilização. Mas o que me preocupa é justamente o que a senhora falou. Olha, se a curva está ascendente, se está aumentando o número de pessoas contaminadas, está aumentando o número de óbitos, esse é o momento de estar se fazendo isso, até porque, pelo que a gente tem ouvido aí, é que não há um aval por parte da ciência, né? Então, se está aumentando a ciência dentro dos seus órgãos, vamos dizer assim, de saúde, mostra que o gráfico não é o momento. Então, fica muito ruim o povo que, de fato, tem que trabalhar, tem que ir para a rua, tem muita gente desempregada. Na minha família já ficaram aí 2 ou 3 desempregados. Eu estou com a minha cunhada, os 4 estão desempregados. Então, está o marido, a esposa e os 2 filhos. Isso na minha família, entre outras famílias, entre outras pessoas que nós conhecemos. Em função de uma necessidade, o comércio tão pequeno tem que fechar mesmo, não está aguentando. Então, vamos ter um número de gente desempregada, vai crescer e muito. Se já tinha 12 milhões, sei lá, 14 milhões, vai aumentar agora. Nós ficamos entre a cruz e a espada. Vamos enfrentar, vamos para a rua, vamos arriscar pegar a contaminação ou morrer, ou vamos, de fato, ficar em casa. Então, isso, essa briga política das pessoas que poderiam estar nos conduzindo a um funcionamento melhor, está trazendo mais conflito ainda para a população. Então, isso é ruim. Eu queria só acrescentar aí o que a senhora falou. Isso não é bom para a população, não é bom para a gente, mas eu vou passar para o companheiro Furtado para que ele também possa estar falando com relação à sua explanação e até se tiver alguma pergunta. Furtado, por favor.
É isso aí, companheiro. Boa tarde, companheiro Roberto. Boa tarde, companheira Rosa. Boa tarde, doutora Lília, né? É mais ou menos aí com esse segmento aí, não só da doutora Lília, mas do próprio companheiro Roberto, que está falando. A gente, parece que a gente está perdido, né? Lógico, evidente que nós estamos perdidos à medida que as informações que passam para a gente são distorcidas da realidade, né? Você vê, eu sempre estou comentando aqui perto de mim, aqui perto de casa, já 3 pessoas já foram embora, já viajaram, caso específico, né? Há uma outra pessoa que a gente não sabe qual a situação dela, mas a última notícia que nós tivemos é que essa pessoa está entubada. Nós tivemos também o problema de 2 aposentados, aí tem aí de Munguinhos, né? Uma pessoa, um dos aposentados não me permitiu falar o nome. Mas que está aqui recuperando, e nós tivemos o problema do companheiro Bernardo, inclusive a doutora Lília conhece, o companheiro Roberto conhece, que teve esse problema, esse maldito amigo, mas que está se recuperando aí, graças a Deus. Então, na realidade, o que está acontecendo é interesses próprios, né? A gente vê as eleições vão acontecer, possivelmente ainda este ano, e as pessoas simplesmente estão se vendendo a troca de um voto, né? Só que, no meio disso, está um povo, pô. Então, nós estamos nós aí totalmente desprotegidos, à mercê, de uma certa forma, da própria ganância humana. Né? É lamentável isso aí. E a gente vê cada vez mais que a doutora Lília dá as informações, a gente começa a ficar, até de certa forma, receoso e temeroso. Né? Receoso e temeroso.
Estava fazendo uso da palavra.
Porque cada vez mais ela dá suas informações baseadas, porque ela é uma médica gabaritada para isso aí, e nós temos essas informações que não correspondem à informação que é dada pelas pessoas da emergência responsáveis. Pô, você vê aí, segundo os jornais aí, pessoas envolvidas em maracutaia com referência a compra do respirador, companheiro. Então não dá para você sobreviver. Infelizmente, essa é uma triste realidade. Eu não sei até quando vai perdurar isso. E a gente espera que aí a gente consiga vencer isso. Há uma frase da doutora Lília que faz, para que a gente consiga vencer isso. Para que amanhã, respirando melhor,
passo para a doutora Lília, então, para que a doutora Lília, se a senhora consegue então fechar aí, se for possível, em 2, 3 minutos, tá bom?
Seu Roberto e seu Furtado, realmente estamos perdidos, nesse momento a gente está perdido, só que tem luz, eu acho que a gente tem que ter consciência e raciocinar em cima do que está se passando, né? A gente tem que ter juízo crítico em relação a isso. Há interesses políticos, né, tanto nível federal, estadual, municipal, cada um com seu interesse. Um está fugindo porque não quer, nesse momento, contrariar o presidente, porque está com alguns processos em relação à compra e venda, não abre os hospitais de campanha. Então, um foge disso e aí não se posiciona contrário ao presidente porque tem medo da Polícia Federal ir em cima dele. E o outro, em momento de início de campanha política, porque a gente está na iminência das eleições municipais, ou seja, nós estamos perdidos. E a gente tem um PR, né, um presidente da República, que realmente acredita que seja uma gripezinha, que irão morrer 800 pessoas, e hoje a gente já tem 5 mil mortos no Brasil todo, e ele não está nem aí como nunca. Infelizmente, se vocês tiverem posicionamento contrário ao meu, sinto muito, mas eu tenho que manifestar, porque eu realmente me sinto indignada, que eu, a meu ver, quem tinha que tomar a frente disso tudo seria o representante maior da nossa nação, que é o presidente da República, e ele desqualifica. Ele desqualifica a ciência, ele desqualifica o conhecimento, e ele não traz essa briga para ele. Ele tem muito mais interesse em aparecer em cima de um cavalo andando pela rua para ver quantos apoiadores ele ainda tem.
Eu acho que sem máscara,
ou seja, ele torna as pessoas descrentes do que está se passando, porque o que é muito mais agradável para a gente? Ouvir e observar o que a gente quer ouvir ou ter consciência da realidade? A realidade que nós temos hoje é essa: estamos diante de uma pandemia, de uma doença que ainda está subindo, e a gente tem que se cuidar. Façamos a nossa parte, porque nesse momento a gente não tem pai, nem mãe, nem governador, nem prefeito, nem presidente da República que estejam levando com responsabilidade esse grande problema que nós temos. Um grande abraço a todos.
Obrigado, doutora Lília. Agradecemos aí pela senhora por essas informações que a senhora tem levado para o nosso programa Aposentado Presente e também na nossa reunião, né, que agora é quinzenais, como a senhora fez ainda há pouco. Bom, vamos procurar então aqui, Furtado, dar uma corrida, que o nosso tempo já está estourando, né? Já estamos aí com 20 minutos, quase 20 minutos, temos 10 minutos para a gente dar os informes sobre o nosso dia a dia aí da categoria. Primeiro, companheiro, eu quero deixar aí um esclarecimento de um dos informes, que a Petros ontem passou uma informação para a gente, para aquelas pessoas que têm sua conta do recebimento benefício Petros através da Caixa Econômica Federal, tem um prazo até o dia 10 de julho, para estar mudando de banco para receber o benefício da Petros. E ela coloca aqui alguns bancos, que se a pessoa já tiver conta num desses bancos que eu vou falar, então tem que fazer contato lá com a Petros e passar os dados, né, o número da conta, qual é o banco, enfim, com a Petros. Então, frisando, até o dia 10 de julho, quem recebe seu benefício pela Caixa Econômica vai ser encerrado. Então terá que informar para a Petros ou abrir uma conta bancária no seguinte banco, conforme a Petros avisa: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou Santander. Então você tem 4 bancos. Se você não tiver conta, vai ter que abrir uma conta nesse banco. Se por acaso você tiver uma conta num desses 4 bancos, também terá que informar a Petros qual é o banco, seus dados, número de conta, etc. Então até o dia 10 de julho, porque depois disso acaba o tal convênio que a Petros tem para com a Caixa Econômica. Continuando aqui os informes pela Secretaria dos Aposentados, eu quero lembrar que também o nosso imposto de renda termina, né, agora esse mês de junho, no final de junho, e o CIDPTJ há vários anos que vem fazendo esse serviço para alguns associados, né, que assim desejam. E eu vou passar aqui para os senhores o e-mail para quem ainda não mandou documento em função do coronavírus, não está tendo expediente presencial, mas o companheiro Robson está atendendo através do e-mail. Então você tem o documento, tira as fotografias lá e manda para o e-mail para IRPF, ou seja, Imposto de Renda Pessoa Física, ok? irpf.cidpetro@gmail.com. Então, tira as fotos do seu documento e encaminha para esse e-mail que o Robson estará fazendo o seu imposto de renda. Manda o telefone, é caro, claro, contatos, para que ele, de repente, precisar fazer contato com você, ok? Ainda, falando sobre a nossa AMS, nós temos tido algumas reuniões com a Petrobras e, companheiro, não é botar terrorismo, não. Mas todos viram que o presidente Castelo Branco falou uma semana atrás, várias denúncias, né, da nossa AMS, inclusive dizendo que tem pessoas gastando mais de 400 mil por mês, dizendo da Lava Jato, enfim, é verdade. Agora eu pergunto, por que essa denúncia que ele fez, como presidente, não processa essas pessoas e não tira essas pessoas aí dessa assistência da AMS? Porque isso tudo, quem vai acabar pagando por isso somos nós. Então, mas quando ele faz esse tipo de denúncia, nós sabemos que logo, o que interessa a ele? Porque logo em seguida, o que ele fez? Comunicou que a AMS está sendo privatizada. Então vai ter agora uma firma que vai administrar esse custeio da AMS. Então ainda diz que vai ser uma empresa civil sem fins lucrativos. Olha, quem é que vai trabalhar para mais de 280 mil pessoas de graça? Quer dizer, então vê a que ponto nós chegamos para a Petrobras, como outros fizeram, estão vendendo os ativos, estão acabando com a Petrobras, estão transferindo os trabalhadores sem nenhuma satisfação. Você vai ter que se apresentar, então outro estado sai de um estado, vai para outro. Então isso é ruim. Então é o problema que nós estamos passando e não há, por parte da direção da Petrobras, nenhuma discussão. Então, as reuniões que nós temos tido é só imposição por parte da diretoria. Isso é lamentável. E ainda sobre o benefício farmácia, sobre 70-30, havia uma proposta da Petrobras que eles iriam cobrar em 3 meses alguns milhões, que era a diferença desses 70-30. Nós conseguimos negociar, e em vez de 3, passar para 6 prestações. E essas 6 prestações, a Petrobras até aceitou que fosse ver de 3 para 6, porém ela queria começar a descontar agora, que fosse agora no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas tem uma proposta aqui da FNP que nós vamos estar levando para a Petrobras, que em vez de começar agora em julho até dezembro, nós vamos tentar ver se transfere isso para ano que vem, 2021. Começando em janeiro e terminando em junho. Isso é uma proposta que nós não levamos, discutimos agora essa semana. Nós vamos ter uma reunião com a Petrobras nesse sentido. Inclusive, amanhã, quinta-feira, vai ter uma live com o gerente da AMS. Eu até já encaminhei isso aí no grupo dos aposentados, que seria bom as pessoas participarem dessa live, até para ver as verdades e mentiras que esse pessoal tem passado para a gente. Então é bom acompanhar a live do que o Cláudio Costa, que é o gerente da AMS, ele vai falar. Então as pessoas, tá aí, já mandei o link e participem amanhã à tarde. Bom, então vamos ver se a gente consegue passar isso aí para 6 prestações. Também tem o PASA, que a gente vem batendo na mesa, que falta esse benefício PASA, que é o programa que nós tínhamos de avaliação, né, a saúde do aposentado. Esse programa chegou a um tempo que foi 100% custeado pela Petrobras. Então, a gente retorna com esse benefício. E a Petrobras, numa discussão que nós fizemos, em levar a discussão aí do acordo coletivo, que inclusive foi TST no final do ano passado, com a mediação do TST, e a Petrobras não quer. Então, a que ponto está acontecendo? Que nós não gostamos de ter mediação com o TST, e, no entanto, agora a Petrobras que não quer. Olha que coisa que está acontecendo nesse movimento sindical. E eu quero lembrar, companheiro, que esse programa aqui, como nós falamos no início, é um programa que era para estar participando lá no estúdio da Rádio Petroleira, mas que, infelizmente, em função da nossa internet, em função aí desse problema que nós estamos passando, não podemos estar no estúdio, nós temos essas interferências de cachorro latindo, barulho de obra, celular que cai, é a internet que sai do ar, então não é bom. Mas nós vamos continuar insistindo até a hora que a gente possa estar fazendo o nosso programa lá no estúdio, sem interferência de som nenhum, e temos um compromisso com os senhores de toda terça-feira, às 18h30, 19h, está levando informações. Então isso é ruim, até chato aqui para a gente também, mas nós vamos manter, vamos insistir, assim como nós estamos insistindo nas nossas reuniões por videoconferência, sempre na primeira e na terceira terça-feira do mês, às 14 horas, onde procuramos, inclusive, convidar outras pessoas para que possam também estar levando algumas informações, como fizemos, que terminou ainda há pouco. Nós começamos às 2 horas e terminamos às 4 horas essa reunião, que é sempre a primeira terça-feira do mês, e agora a terceira terça-feira que nós estamos fazendo de 15 em 15 dias. Eu passo para o companheiro Furtado para que ele também possa estar colocando as suas observações e seus comentários do que foi falado. Furtado, com você, por favor.
É isso aí, companheiro Roberto. As duas coisas que, na realidade, sempre está chamando a atenção, mas eu tive até uma certa dificuldade de entendimento, né? No que diz respeito ao pagamento do benefício Petros, né? Para o banco. Como estava picotando a sua transmissão, eu entendi que é dia 10, mas não entendi o mês, né? Que era bom esclarecer melhor, até para a pessoa não deixar dúvida, porque dia 10 deste mês, eu acho que não vale a memória, é na próxima quarta-feira que vem. Então,
10 de julho, pô, tá? Então, dia 10 de julho, mês que vem. Julho. É o dia 10 do mês que vem, de julho.
Ah, do mês que vem, é isso, tá. Então, tanto é que a gente, eu tinha essa dúvida aí, né, com referência a isso aí. Outra coisa, companheiro Roberto, é uma coisa que a gente sabe que as pessoas vieram mesmo para privatizar, né, companheiro? Não tem sentido. Imagina você ter, vamos dizer, você como pessoa jurídica, física, ter 10 milhões e bota na minha mão sem nenhum compromisso, eu vou gerenciar teu dinheiro sem nenhum compromisso, eu não vou ganhar nada para gerenciar teu dinheiro. Ora, no mínimo, ou você está maluco, né, a expressão é essa, ou então você está brincando com uma realidade, pô. E é isso que está acontecendo. Quando você tendenciona a privatizar a Petro e vai dizer que é uma empresa que não tem lucros financeiros, ora, isso é uma incoerência, mundo capitalista, porra. Não tem sentido você pegar tantos milhões ou bilhões por caso, mesmo com débito, vai gerenciar e não vai ter lucro nenhum. Ora, é que a gente dá. Ou é uma brincadeira de mau gosto, ou então é um posicionamento de dizer sim que vão privatizar. Porque quem não pega todas essas pessoas que supostamente na denúncia que foi feita, por que não pega esse dinheiro que eles tiraram, né? A gente não vai falar outra palavra, que eles tiraram, mas não está nos jornais aqui, está nos jornais, né? Por que não volta isso como capital, né? Por que não volta isso, em vez de mandar o cara supostamente, ilusoriamente ir para a cadeia, tira o dinheiro que ele negou, pô. Qual é o problema, bicho? Volta para o capital. Então são coisas que não tem o menor sentido, né, neste momento, e tentar iludir as pessoas. Só para tentar iludir as pessoas, isso é lamentável, companheiro Roberto.
Ok, Furtado, olha só, eu vou dar aqui o último informe em função até da dificuldade que nós estamos tendo aí, né, nesse nosso contato telefônico e internet, que o Sindipetro RJ está fazendo um trabalho social muito bonito. O Sindipetro, através dos seus associados e contribuições de associado ou não, está levando para várias famílias, né, nesse momento de pandemia, algumas cestas básicas, inclusive para material de limpeza, de higiene, como também máscara para o coronavírus. Então, o sindicato abriu uma conta corrente, onde nós estamos aqui pedindo aquelas pessoas que podem ajudar e que querem ajudar com qualquer quantia que possa estar depositando na conta que eu vou falar, que esse dinheiro vai ser revertido em compra de alimentos, em compra de cesta básica, para estar doando para várias comunidades do Rio de Janeiro. O banco é o Banco do Brasil, 001. Agência é 183-X. A conta corrente é 407.560-9. Se a pessoa, então, quiser ajudar, faz o depósito aí no Banco do Brasil, nessa conta, nessa agência que eu falei, e manda o recibo para o e-mail que eu vou estar aqui falando, tá? Manda então a cópia desse comprovante. O e-mail é solidariedade@sindpetro.org.br. Então, repetindo o e-mail, solidariedade@sindpetro.org.br. Participe, companheiro. Está aí uma colaboração, ajuda essas pessoas de baixa renda, comunidade, que tem muita gente desempregada, muita gente passando fome nesses 2 meses e pouco em função dessa pandemia. Então, é um jeito também da pessoa colaborar com o Sindpetro e colaborar com essas pessoas. Então, se por acaso você não conseguiu gravar toda essa informação, amanhã nós vamos estar passando o link desse programa. É só entrar em contato também com o Sindpetro, que nós estaremos passando para você com o maior detalhe essa conta, ok? Bom, então eu passo para considerações finais, 1 minuto para a doutora Lília e depois para você, Furtado. Então, doutora Lília, 1 minuto para considerações finais, por favor.
Desejo a todos que mais essa semana se cuidem, mantenham a sua vigilância em relação à Covid, né, e que os que puderem auxiliem nessa campanha que, como o seu Roberto falou agora, é muito bonita, tem muita gente necessitando e nós somos um povo bastante solidário. Ainda vai demorar um bom tempo para a gente poder dar aquele abraço gostoso que só carioca conhece mesmo, o povo brasileiro sabe dar um abraço gostoso, mas a gente pode dar esse abraço de uma outra forma, através da solidariedade, através do apoio às pessoas que mais estão precisando. Uma boa
semana. Obrigado, igualmente, mais uma vez, obrigado. Furtado, 1 minuto para suas considerações finais.
Isso aí, companheiro Roberto, companheira Rosa, companheira doutora Lídia, né? Evidentemente, na palação da nossa médica, né? É bonito você ser solidário, né? Principalmente nesse momento, se você puder ajudar, qualquer coisa que puder, um pouquinho que você possa dar, é muito que você já coopera. Então, coopera, porque se você fizer isso de coração, com certeza vai ter retorno. E saudações júbilas.
Bom, companheiro, então, mais uma vez nós agradecemos a participação, estaremos encaminhando um link desse programa Aposentado Presente e, quem sabe, breve poderemos estar fazendo o nosso programa no nosso estúdio e as nossas reuniões mensais ao vivo. Muito obrigado, mais uma vez, e sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Rádio Petroleira, a voz do Sindpetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.